Vamos conhecer os destaques das notícias às 13 horas, os títulos com a edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Queima descontrolada tira a vida a homem de 65 anos. Foi no Conselho de Mação nesta quarta-feira. Deputado do PSD, Eduardo Marques, acusa governo de congelar o investimento público no distrito de Santarém. Posto médico da Venda Nova vai finalmente receber os desejados aparelhos de ar-condicionado.
Para o dia de hoje, vamos continuar a ter tempo frio com céu pouco nublado, aumentando gradualmente a nubosidade nas regiões norte e centro. A partir do meio da tarde, vamos ter possibilidade de ocorrência de chuva fraca no litoral das regiões norte e centro. Vento fraco a moderado, superando moderado na faixa costeira ocidental, a sul do Cabo Carvoeiro, a partir da tarde. Vamos ter pequena descida da temperatura nas regiões do norte e do centro. As máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter 7 graus de máxima para Porto Alegre, 10 graus para Coimbra e Castelo Branco, 11 graus para Leiria, 12 para Lisboa, 13 graus para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima vai ser de 12 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz para ouvir já a seguir com a edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. A tragédia voltou a bater à porta do Conselho de Mação no que a incêndios diz respeito. Um homem de 65 anos perdeu a vida nesta quarta-feira na sequência de uma queima que lhe terá fugido ao controle, de tal forma que ficou encurralado e sem hipótese de fuga. Pelo menos é o que se supõe de um cenário que está a ser investigado pela Polícia Judiciária, cujos inspectores se deslocaram à localidade de Monte Fundeiro, onde aconteceu esta trágica ocorrência. Refira-se que os bombeiros de Mação já encontraram um homem sem vida, mesmo carbonizado. O alerta foi dado pelas 14 horas. O Conselho de Mação tem sido palco para inúmeras ocorrências que derivam de queimas que se descontrolam.
Rádio Web, a primeira a informar.
O deputado do PSD, Eduardo Marques, confrontou o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, com aquilo que classificou como uma verdadeira fraude política que tem sido o investimento do governo no distrito de Santarém. O deputado do PSD referia-se nomeadamente ao nó do IC9, com a A1, em Fátima, e ao Museu Ferroviário, acusando o governo PS de ter deixado 850 milhões de euros por usar no ano de 2017. Na audição que teve lugar esta quarta-feira, na Comissão de Economia da Assembleia da República, Duarte Marques lembrou ainda que o prazo para desculpas por parte do governo anterior terminou há muito. O ministro das Obras Públicas foi ainda confrontado com a falta de empenho do governo do PS no desenvolvimento de uma alternativa à Ponte da Chamusca e à circulação diária de centenas de caminhões que se dirigem ao Ecoparque do Relvão, que poderia, disse, ser encontrada com uma conclusão do IC3, como sugeriu na altura Duarte Marques.
Presidente, é curioso que o Sr. Ministro, que aqui responsabiliza toda a gente do Governo anterior, após 2 anos e meio do Governo, por aquilo que não consegue fazer agora, é o mesmo Ministro com a mesma cara de anjo, esquece completamente que fez parte de um Governo que levou o país à bancarrota. Mas são double standards, Sr. Ministro. Ou assume tudo aquilo que já fez, ou então não pode usar um critério para trás, um critério para a frente. Mas, Sr. Ministro, perguntas muito concretas. Chamusca. Chamusca recebe os resíduos perigosos de todo o país. É preciso uma ligação ou conclusão do IC3, mas uma ligação alternativa para que os caminhões não passem centenas diariamente na Vila da Chamusca e causem todo este problema na Ponte da Chamusca. É preciso uma alternativa para esta situação e o Sr. Ministro deverá dar uma resposta sobre isto. Falo também da Estrada Nacional 361, que liga a Miais e Alcanena. A segunda fase das obras nunca mais começou. A primeira foi feita pelo Governo anterior e este, apesar do fim da austeridade, não avançou com isto. Falo também da 362 entre Santarém e Alcanede, que serve uma parte muito importante da economia local e que, pelos vistos, o atrasar dos projetos dá a entender que ou não há obra para fazer o investimento e os projetos vão se atrasando, ou então há aqui claramente falta de vontade do Governo. Ligação do IC3 A1 em Fátima é uma obra também muito importante. Este Governo, o ano anterior, não gastou 800 550 milhões de euros de investimento público e, portanto, eu gostava de saber qual é a desculpa, porque passado 2 anos e meio de governo, a desculpa, Sr. Ministro, não pode continuar a ser o governo anterior. Falo também, para terminar, de um assunto que me é caro, que é o Museu Ferroviário, onde o Sr. Secretário de Estado, aqui presente, tem tido um papel importante e eu gostava de o lembrar e de salientar. Mas perguntar, Sr. Ministro, se está previsto que os funcionários que hoje em dia estão nesse museu possam ser incluídos no PREVPAP e neste assunto eu gostava de sublinhar o empenho do Sr. Secretário de Estado em resolver este problema. Terminava, Sr. Ministro, vamos todos os dias, vemos as portagens a aumentar na A23, o Governo aumenta as portagens, as concessionárias também, e no dia a seguir aparece o Ministro Adjunto a dizer que vão resolver o problema.
Também na mesma audição destaque para a intervenção do deputado Tomarenço Costa sobre a questão do serviço público de Correios. O deputado considerou o reforço das exigências ao serviço colocadas pela entidade reguladora, a ANACOM, como muito positivas e questionou aquele membro do Governo sobre a ação do grupo de trabalho, nomeado para analisar o serviço prestado pelo CTT, que deverá, recorde-se, apresentar em março um relatório sobre o âmbito da concessão do serviço postal universal. O Costa referiu estar o PS nesta fase muito preocupado com o encerramento de 22 estações de correio e a diminuição da qualidade do serviço.
Dizer que da parte do Partido Socialista estamos muito preocupados com o serviço público postal, com o alarme normal que se coloca nas populações, com o alarme normal que se coloca nos autarcas, o encerramento de 22 estações, que é diferente de postos. O encerramento de 22 estações são preocupantes, como é óbvio, assim como também é preocupante a diminuição de cerca de 800 trabalhadores e, obviamente, os serviços hoje já colocam um conjunto de dúvidas. Também, no futuro, temos dúvidas que, com menos de 800 trabalhadores, o serviço possa melhorar. Sublinhar que a entidade reguladora tem colocado novas metas e, na parte do Partido Socialista, sublinhamos isso, que a entidade reguladora agora, e bem, com o novo Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, vem colocar novas metas e metas mais exigentes para o CTT e para o Serviço Postal Universal. Para nós, essa matéria é essencial, de responsabilizar a qualidade de serviço, garantir que todo o território nacional, independentemente se estarmos nas regiões autónomas, porque também quando ouvimos aqui o Conselho de Administração, ouvimos os problemas que as regiões autónomas têm nesta matéria, no interior do país ou no litoral, todos os cidadãos devem ter acesso ao serviço postal universal em condições. Não é aceitável que no nosso país existam concelhos sem estações de CTT e também com estas 22 estações encerradas há mais um concelho que deixa de ter estação, colocando apenas nos postos que funcionam em lojas, etc., que não é minimamente também aceitável para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por isso, sublinhamos que o Grupo de Trabalho, certamente, depois destas audições também da Assembleia, fará o seu trabalho. Questionar o Sr. Ministro qual é que é o programa do próprio Grupo de Trabalho. Se o Grupo de Trabalho permitiu primeiro à Assembleia também ouvir o conjunto de intervenientes, desde os utentes, passando pelos trabalhadores, para a Administração, para agora também fazer o seu trabalho de avaliar a concessão. Obviamente, para o Partido Socialista, todas as soluções devem estar em aberto e devem ser estudadas. A avaliação da concessão deve estar em aberto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O posto médico da Venda Nova tem sido notícia nos últimos tempos por causa da ausência de condições para que os profissionais de saúde que ali trabalham possam receber os utentes, nomeadamente a falta de aparelho de ar-condicionado, uma vez que, na altura, as instalações não detinham este equipamento e permanecem demasiado frias, havendo quem se queixe, até mesmo os próprios profissionais. Depois de alguns meses em que este assunto esteve no vai e vem, eis que tudo aponta para que dentro em breve se confirme a colocação dos referidos aparelhos, conforme confirmou à Hertz o próprio Luís Duarte, responsável pela associação onde está instalada este posto de assistência médico. Recordar que a própria Junta de Freguesia também está a dar passos nesse sentido, ainda que não seja uma responsabilidade da sua parte.
Temos um senhor que é amigo da associação e até nos disse de cá ver, tinha lá uns aparelhos que Deus se importava de oferecer, foi o que ele nos disse. Eu até disse que para eles montarem nós pagávamos o material que fosse preciso, porque os equipamentos estão nus, né? E estamos à espera, e pelo aquilo que eu tive informação, muito em breve o senhor disse que iria cá instalá-los. Também já fiz o pedido ao município, ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, e ele disse de uma forma ou de outra, muito em breve, ou de uma maneira ou de outra, que iremos tentar resolver a situação aqui do nosso posto médico. Portanto, espero que, entretanto, tenhamos melhores condições e que tenhamos os aparelhos de ar-condicionado montados. A instituição, como os senhores sabem, nós trabalhamos com pessoas com reformas muito pequeninas, o dinheiro é sempre curto, temos muito a investir ali no nosso centro de dia para ter boas condições para os nossos utentes, e não tem sido possível, mas estamos a lutar para com ajudas conseguirmos, e para aquilo que eu tenho conhecimento, penso que muito em breve teremos o ar-condicionado instalado no edifício.
Luís Duarte, Presidente da Associação Cultural da Venda Nova, em declarações da Hertz a propósito então da instalação, em princípio para breve, de ar-condicionado no posto médico da localidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria viu ser aprovadas duas candidaturas a fundos comunitários para o desenvolvimento neste agrupamento de dois projetos, do Erasmus Mais e um centro de formação desportiva em Canoagem. Ambos os projetos vão ter apresentação pública esta tarde no auditório da Escola Dono Nova Espreira e na presença de várias entidades envolvidas. Em declarações prestadas, entretanto, à ERTE, diretora do agrupamento, a professora Celeste Sousa, dava conta dos objetivos dos projetos aprovados, começando por referir o Erasmus Mais, a que tem como tema central o bullying em alunos com necessidades educativas especiais.
É o projeto Erasmus Mais, cujo tema é Vamos prevenir o bullying em alunos com necessidades educativas especiais, porque, como todos sabemos, o bullying é um problema que envolve todas as idades e culturas e é mesmo uma forma de discriminação muito prejudicial. É refletida num comportamento agressivo, pode ser físico ou verbal, mas que causa muito mal-estar psicológico a quem o sofre. E se isto é verdade em qualquer pessoa, em qualquer idade, torna-se muito mais grave em alunos com necessidades educativas especiais, porque são muito mais frágeis e, portanto, nós todos temos de tomar consciência desse problema. Foi este, de facto, o tema que nos propusemos abordar com 5 países da Europa. É Portugal, claro, nós, Bulgária, Espanha, Polónia e Turquia. Pretendemos que os professores partilhem experiências de todos os países sobre esta temática, que os estudantes sejam alertados e percebam que podem ter ajuda, aqueles que precisam mesmo de apoio. Por outro lado, tentamos, junto daqueles que são os agressores nesse caso, tenham consciência de que as suas atitudes provocam, de facto, imenso sofrimento e pretendemos ainda que alunos, líderes de sala de aula ou líderes naturais sejam potencialmente influenciadores de atitudes positivas e agarrar neles também como, enfim, como bons influenciadores. Portanto, é um projeto que me parece fundamental na sociedade atual e que nos propomos desenvolver nestes 2 anos.
O outro projeto também aprovado é o do Centro de Formação Desportiva em Canoagem, como refere Celeste Sousa. Neste caso, trata-se de desenvolver-se a iniciativa em parceria com outras entidades. O centro, recorda, foi proposto pelos professores da área de desporto escolar e, naturalmente, também, como referimos, aprovado no âmbito dos financiamentos em causa.
Os meus colegas do desporto escolar, em boa hora, apresentaram esta candidatura e estão de parabéns por isso. E, portanto, vamos desenvolver em Tomar, em parceria com os parceiros possíveis, e espero que sejam muitos, e vamos nesse dia celebrar alguns protocolos. Este Centro de Formação Desportiva Canoagem, nós temos um rio, temos algumas coisas e vamos procurar desenvolver outras e colocar a cidade também nos mapas dos centros de formação desportiva, neste caso da canoagem. Portanto, o nosso agrupamento propõe-se fazer isso. Acredito que vai ter a colaboração de outras entidades, porque precisamos de todos uns dos outros e, portanto, é neste sentido que aqui estamos para nos desenvolver a nós, mas também desenvolver a nossa cidade. Porque, de facto, é o primeiro ano que candidatámos, foi aprovada a candidatura e, como sabe, estamos num país em que as coisas custam a andar e sem financiamentos, sem os financiamentos que nos deram, digamos, garantidos, não é possível fazer grandes aquisições de canoas e outros equipamentos fundamentais. Ainda assim, e é por isso que nós vamos ter que celebrar protocolos, porque também acredito que todas as instituições que tenham esses equipamentos os queiram partilhar connosco, porque só assim é que também faz sentido nesta comunidade. Cada um dá o melhor que tem e todos juntos conseguimos, de facto, desenvolver coisas às vezes inacreditáveis. Portanto, ainda não temos grandes equipamentos, estamos à espera que chegue, de facto, o financiamento que nos permita, e até lá vamos tentando rentabilizar o que existe a nível local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na freguesia de Além da Ribeira Pedreira foi colocado em plano de atividades e orçamento para este ano o saneamento em baixa no eixo Póvoa-Valles, um processo que aguarda há anos e que, apesar da vontade da Junta de Freguesia, poderá vir a não ser executado em 2018 por dificuldades financeiras dos serviços municipalizados de água e saneamento. Como referiu na ERTS o Presidente da Junta, Alexandre Horta, não se justifica não ter saneamento básico numa freguesia que está coberta pela rede Natura 2000 em 80% da sua área. Para este ano, então, estão definidos um conjunto de projetos, entre os quais a concretização de pelo menos um dos projetos que venceu o orçamento participativo de implementação de uma ciclovia e a colocação de alcatrão na rua principal de São Simão, depois da substituição das condutas de água.
Então, porque esta é a rua principal de São Simão, digamos que está em péssimo estado, tem as condutas de água constantemente a rebentar e também está no orçamento da Câmara, precisamente reparar as condutas de água e pavimentar. Depois temos outros que são mais antigos, nomeadamente a Ecovia Parada Rascada, que demos mais um passo, a Câmara e nós demos mais um passo, que decorreu de concurso público, apareceu uma empresa interessada na obra, pelo menos segundo indicações do Sr. Presidente da Câmara, e neste momento está o projeto para compromissar na Câmara. Portanto, temos mais um passo para a concretização da obra, que esperemos que ainda seja este ano. Relativamente ao orçamento participativo de 2016, que era a construção do Centro de Natureza da Póvoa, sabemos que a Câmara candidatou a obra a fundos comunitários, em conjunto com o abrigo de peregrinos dos Calvinos e também com a Ecovia Prada Rascada. Portanto, mas está num processo mais atrasado que a Ecovia. A Ecovia espero que este ano, portanto, estamos nesta fase do compromisso, depois há de ser o resto do percurso burocrático da contratação pública. A obra propriamente dita são 3 meses. Portanto, penso que, e tenho vontade que isso aconteça, que este ano já consigamos andar na nova Ecovia. O outro está um pouco mais atrasado, mas se este se concretizar em 2018, posso esperar para 2019 para a concretização do outro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei viu aprovados 4 novos projetos a serem implementados no agrupamento de escolas da Vila, fruto da candidatura apresentada no âmbito do projeto Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação no Médio Tejo. Os projetos a serem implementados passam pela criação de uma sala espaço multidisciplinar destinada a alunos com necessidades educativas especiais e ou portadores de deficiência, permitindo trabalhar as necessidades detectadas dos seus planos educativos e individuais. A criação ainda de um laboratório de línguas, um espaço destinado a aulas de português, inglês e francês, que vai permitir a escuta, reprodução e estudo das diferentes línguas, com vista a melhorar a proficiência linguística. O futuro na tua mão é outro dos projetos aprovados. Trata-se de um programa que pretende estabelecer relações entre a ciência, as aplicações tecnológicas e o ambiente, incluindo a organização de visitas de estudo a empresas da área da ciência e tecnologia e a organização de um ciclo de palestras temáticas sobre estas áreas em concreto. Por último, Experimenta Mais Ciência. Trata-se de criar um laboratório multidisciplinar completo no âmbito do ensino experimental da ciência. A implementação destes quatro projetos no agrupamento de escolas de Vila de Rei terá um custo superior a 115 mil euros, custo que é totalmente comparticipado pelo Centro 2020 no âmbito, então, do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação no Médio Tejo, naquela que é a primeira fase do projeto. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à Antena da ERTS. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.